Bem-vindos ao Café Europa, como costume, com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. Mas desta vez é uma edição especial, é um Café Europa a celebrar o Dia da Europa, feito na Universidade Lusófona e com a Universidade Lusófona, com os estudantes de Estudos Europeus, Relações Internacionais e Ciência Política. Vamos ter um prolongamento em que vai haver perguntas e respostas, mas a primeira parte vai ser, como costume, com o que há de bom, o que há de mau e o que há de risível esta semana na Europa. Vamos começar com o mal da semana, os Átilas. E o primeiro Átila, João Diogo Barbosa, é para um tema de que tu gostas particularmente, Turquia e as suas eleições. Átila ou não, logo o seu resultado, ou de qualquer maneira, Átila?
Sim, eu sou um jovem turco, como vocês sabem, e acho que as eleições turcas têm sido muito interessantes há mais de um ano, temos falado várias vezes delas no programa, ainda que seja a primeira vez que falamos durante a campanha, e essencialmente o que está a acontecer é que o presidente Erdogan, que está há 20 anos no poder entre o governo e a presidência, tem um oponente forte, que é o senhor Kemal Kılıçdaroğlu, que é o líder de uma coligação presidencial de vários partidos da oposição, unidos precisamente na oposição a Erdogan e ao seu sistema presidencialista, um sistema que, apesar de ter tido apoio popular quando foi criado, foi também construído precisamente para ajudar a transição de Erdogan do governo para a presidência e, essencialmente, gerou grande dificuldade na oposição. Há a ideia de que, com as regras atuais, é mais difícil haver alternância de poder, e a verdade é que Erdogan está lá há muito tempo, e finalmente houve a capacidade agora em 2023 de conseguir uma coligação aparentemente funcional ou com potencial eleitoral que levou as sondagens a estarem muito próximas, aliás com ligeira vantagem para a oposição, mas uma coisa muito próxima do empate técnico. É uma grande coligação que vai do centro-direita aos comunistas e aos verdes, já lá vou chegar, mas acho que esse é um ponto fraco precisamente da candidatura, mas acho que, sabendo que as eleições acontecem no próximo fim de semana, é uma boa altura para medir o legado de Erdogan, que é seguramente um dos líderes europeus em sentido lato mais importantes das últimas décadas, e que nos conta uma história muito importante. Eu acho que vale a pena pensar em Erdogan em três pontos. Em primeiro lugar, a economia. Erdogan tem um início, uma primeira década no poder absolutamente brilhante do ponto de vista económico, consegue controlar a inflação, consegue desenvolver o país, gerou crescimento económico e também ajudou o país, de certa forma, a recuperar um sentido de orgulho que tinha sido perdido. Há grandes dificuldades até políticas e culturais na Turquia que na primeira década de Erdogan funcionaram muito bem.
E com o apoio europeu consegue dominar os militares.
Sim, exatamente. Aliás, a primeira década de Erdogan, passando agora ao segundo ponto, era precisamente a década do europeísmo. Erdogan tinha um compromisso com a União Europeia, foi aliás esse compromisso que o ajudou a ganhar eleições e inicialmente a ter o apoio ocidental também. Mas, entretanto, se perdeu o controle da economia, porque perdeu, a inflação regressou em força.
Mas, sobretudo, João Diogo, pegando nesse ponto, o Henrique ajudou a acabar com algo que era um pilar na Turquia, digamos, do Ataturk, não é? O papel central dos militares como poder moderador e, às vezes, interventor dentro desta lógica secular, não é? Portanto, ele conseguiu desfazer completamente isso, culminando naquele golpe falhado, não é? Contra ele. E portanto, enfim, havendo aí a desconfiança que eventualmente o europeísmo fosse mais instrumental do que sincero, não é?
Como é quase sempre, não é? Nos vizinhos da União Europeia.
Europa.
Desculpa, eu trago aqui o ceticismo, não. Mas para dizer, depois Erdogan perde o controle da economia, as coisas tornam-se complicadas e passou de ser o primeiro-ministro brilhante que reformou a Turquia para ser o presidente que tem o genro no Ministério das Finanças, que tem um banco central completamente manietado e que tem tido muita dificuldade, só para dar números. A Turquia teve uma inflação próxima dos 90% do ano passado, está agora nos 40% e nós queixamos-nos de inflação que está entre os 5 e os 10, podemos apenas começar a imaginar o que será viver assim. Mas acho que Erdogan é também importante do ponto de vista das relações internacionais, porque é o ponta de lança de uma nova prática que se está a institucionalizar bastante, que é de não ter propriamente aliados. Erdogan adota claramente, e falamos do instrumentalismo do apoio à Europa e à União Europeia, mas tem sido nos últimos anos muito mais acigatado do que isso. Erdogan joga em relação à guerra na Ucrânia verdadeiramente dos dois lados. A Turquia tem sido o país a capitanear esse movimento. Erdogan, sendo membro da NATO, a Turquia não tem sido propriamente um apoiante incondicional do esforço dos aliados. Há problemas com os curdos que não deixaram de existir e, aliás, se tornaram até para a oposição um ponto importante. E, para finalizar, eu acho que também do legado político Erdogan é muito interessante. Ele já foi a esperança da direita, já foi a esperança dos reformistas, já foi a esperança do secularismo e já foi a esperança do islamismo. É muito difícil traçar um perfil de Erdogan. Eu acho que essa maleabilidade é muito importante, mas pode ser isso também que agora foi levado ao seu limite e que possivelmente vai fazê-lo perder as eleições. Se calhar numa segunda ronda eu vou à oposição.
Só duas notas rápidas, desculpa, Madalena. Uma é para sublinhar que não é só o João Diogo, mas o Economist, a capa desta semana, é a eleição mais importante do ano.
Portanto, Diogo, Economist, é mais
um patamar. Aliás, eu acho que tu és um grande fã do Economist, não é? Como descobrimos há uns tempos. Mas acho que, portanto, é realmente uma eleição extremamente importante, porque a Turquia é muito importante em termos geopolíticos, sempre foi muito importante, enfim, controla desde logo o acesso ao mar Negro, não é? Está aqui nesta função ou de ponte ou de barreira aos problemas que vêm do Médio Oriente para a Europa, mas com a guerra, obviamente, com a invasão da Ucrânia, o Mar Negro ainda ganhou mais importância, a Turquia ainda ganhou mais importância, e portanto é realmente uma eleição muito importante. A segunda nota é para dizer que eu não estou muito otimista, acho que vamos ter aqui um teste bastante pesado, enfim, à resiliência daquilo que ainda resta da democracia turca. Não sei se mesmo Erdogan perdendo, ele perderá, ou aceitará perder, melhor dito, e isso vai colocar a Europa numa posição muito difícil, porque realmente é um país... Enfim, que não tem nenhum problemas, como dizia o João Diogo, não é propriamente em abandonar as alianças, é em criar problemas, mantendo-se dentro dessas alianças, mas sem se sentir, digamos, ligado ou comprometido com uma convergência com os aliados, e portanto acho que, seja na NATO, seja mesmo nas relações com a União Europeia, possivelmente vamos ter aqui um problema bastante sério.
Madalena.
Sim, o meu ceticismo vai também no sentido de termos a noção de que estas eleições estão a ser... vão ser contestadas num clima de bastante autoritarismo, ou seja, realmente Erdogan conseguiu também acabar com a liberdade de imprensa, não completamente, mas em larga medida, e mesmo este debate acerca, enfim, da forma como o Estado conseguiu ou não responder ao devastador tremor de terra que arrasou a Turquia e a Síria, foi completamente abafado. E isso mostra-nos o grau de controle que Erdogan conseguiu sobre a população e sobre, enfim, as principais instituições de uma sociedade livre. E o segundo ponto é também que obviamente que esta aliança da oposição é muito impressionante, mas também, enfim, o candidato que escolheram é um candidato bastante pouco carismático. É um xiita, que também é importante, ou seja... A Turquia é um país de maioria sunita e o facto de ele não fazer parte dessa maioria também o enfraquece de maneira significativa.
Eu há aqui dois pontos que queria só acrescentar ao que foi dito até agora, que é esta ideia de que esta eleição é muito importante parte do pressuposto ou da expectativa de que possa haver uma alteração de resultado. Ora, é preciso admitir que pode não acontecer e pode não ser por fraude, isto é, pode de facto Erdogan voltar a ganhar. E, portanto, nós temos que pensar na possibilidade de uma Turquia que continua a ter Erdogan, que venceu umas eleições, e lidarmos com essa realidade. Ponto 1. Ponto 2. Eu acho que a Turquia, em particular, é o melhor exemplo que nós temos, por causa daquilo que tu dizias há pouco, Bruno, é o melhor exemplo que nós temos de aquilo que provavelmente nos vai acontecer nos próximos tempos, isto é, que nós não vamos poder escolher de forma tão criteriosa como no passado recente, no pós-fim da Guerra Fria, fazíamos a escolha entre aliados. Isto é, às vezes vamos mesmo precisar de ter e de conviver com países que não são exatamente democracias liberais de que nós gostamos. E esta é a grande alteração destes últimos tempos, porque a verdade é que nós amanhã, mesmo que as coisas corram mal na Turquia, não vamos dizer, bom, sendo assim, não queremos. Porque a verdade é que a Turquia, porque está na posição geográfica que está, tem um papel fundamental. E pior do que a Turquia a criar problemas aos seus próprios aliados, é uma Turquia fora destas alianças a criar-lhes problemas. Isso seria um problema ainda maior. E, portanto, há uma dose de, chamemos-lhe, realismo, que é inevitável neste tempo.
Já tem sido mostrada, porque em vários aspectos, como dizia a Madalena, o Erdogan já tem pisado aqui o risco, não é? Mas eu acho que esse é realmente, para mim, é o desafio central neste momento. O Ocidente, a Europa, os Estados Unidos precisam de mais pragmatismo e mais flexibilidade na sua ação externa. Como é que se concilia isso com alguma dimensão de princípios, não é? Como é que se concilia isso com alguma coerência com certos valores? Mas eu acho que isso é uma discussão que é fundamental nós termos e que é fundamental que os líderes políticos também tenham, ou seja, ser muito claro e dizer às pessoas que nós não nos podemos dar ao luxo, não estamos num contexto em que a Europa se possa dar ao luxo de escolher simplesmente os parceiros, digamos, perfeitos, não é? Se formos comprar petróleo só a países exemplares, só compramos petróleo à Noruega, não chega, não é? Se comprarmos gás natural só a países exemplares, é só a Noruega, também não chega. E, portanto, acho que esse aspecto é realmente central.
E isso, João Diogo, antes de voltar a ti, leva-me àquilo que o João Diogo tinha dito no princípio sobre a dúvida em relação ao Erdogan, se inicialmente é um genuíno europeísta ou se inicialmente é inteligente e aproveita as transformações que a possibilidade de adesão à União Europeia implicam e, portanto, usa-as para ganhar poder, nomeadamente contra os militares. Eu acho que esse é um dos aspectos. E isso é importante para nós pensarmos em termos da nossa relação com países terceiros, porque a estratégia da União Europeia tem sido sempre muito a de acreditar que consegue influenciar positivamente os países com que se relaciona, isto é, dar-lhes alguns incentivos, seja a expectativa de adesão, seja apoio financeiro, em troca de alguma aproximação normativa. E isso, essa capacidade na Turquia, como se viu, foi aproveitada por Erdogan a seu favor e não a benefício dessa transformação da Turquia. E isto pode-nos, levanta-nos o problema de como é que nós vamos fazer com outros países do tipo, nomeadamente, por exemplo, em África, onde estamos em competição com a China, em muitos casos, e na América Latina também. João Diogo, para encerrarmos o tema.
Rapidamente, para dizer, pegar num ponto que tu referias, que é a possibilidade de Erdogan ganhar, porque de facto eu acho que essa possibilidade está a ser bastante subestimada, fala-se quase como se fosse garantida a vitória da oposição, isso não é verdade, as sondagens estão mesmo muito próximas, mas tu também dizias que essa vitória pode acontecer sem fraude, eu acho que isso não é verdade. Da forma que Erdogan governou a Turquia nos últimos anos, com as restrições à liberdade de imprensa que a Madalena falou, com milhares e milhares de presos políticos, não se pode falar verdadeiramente em eleições livres, ou até de
eleições... Sim, também, mas eu estava a falar de fraude noutro sentido, não era no sentido de que a democracia turca não é uma democracia completamente funcional. Estou a dizer, o resultado eleitoral pode não ser roubar na urna, é isso que eu estou a querer dizer.
Em princípio, espera-se que não ponham lá mais boletins do que os que foram inseridos por eleitores, mas vale a pena também notar que em relação à oposição, como esta coligação é sobretudo eleitoral, não é ideológica, pode ser muito difícil, mesmo em caso de uma vitória, ter um programa do governo verdadeiramente reformista, porque lá está, o líder não é propriamente carismático, já é o líder do maior partido da oposição há uma década, nunca conseguiu grandes resultados, os partidos que compõem a coligação são demasiado diferentes para se acreditar que pode sair dali uma agenda comum para o país que funcione, sobretudo numa situação tão difícil. Como é que se resolve o problema da inflação da Turquia sem prejudicar, por exemplo, o crescimento económico, e como é que um governo que tem do outro lado o AKP consegue fazer funcionar um período de recessão enquanto tenta reformar a Turquia? Tudo isso são questões muito difíceis. Acho que até do ponto de vista da relação com a União Europeia pode não ser assim tão fácil lidar com a oposição turca, e tem havido bastante realismo. A verdade é que a Turquia, apesar de muitas queixas do lado europeu, nunca se tornou um adversário. É um país bastante necessário até do ponto de vista geográfico, e portanto acho que Erdogan não se pode queixar de antipatia europeia nos últimos anos.
Só quando está em comícios para tentar ganhar votos. Bom, e passamos ao outro Átila desta semana. É meu, e eu vou aqui invocar, já que estamos a celebrar o Dia da Europa e a Declaração Schuman, e há várias passagens da Declaração Schuman que são frequentemente citadas. Uma das mais famosas é, obviamente, já hoje mencionada no início da sessão na Universidade Lusófona, mencionada a ideia de que a Europa se faz por pequeno espaço e não toda de uma vez, mas há outros aspectos. Eu diria que o mais importante de todos, por trás da Declaração Schuman, está um conceito de interdependência económica. É a base, a ideia é a paz consegue-se por interdependência económica. Foi esse o conceito. Há outro aspecto curioso que é raras vezes mencionado na Declaração Schuman, mas não é chamado para esta parte da conversa que eu queria, que é a referência à África. É muito curioso, a Declaração Schuman também tem uma referência específica ao papel da África, porque é feita num momento pós-colonial, e talvez valha a pena voltar a essa passagem da Declaração Schuman hoje em dia, porque não é irrelevante. Mas ainda à questão da integração económica, nós estamos a passar por um momento exatamente oposto. Nós estamos a viver, e é para isso que está o meu Átila, nós estamos a viver na relação transatlântica, onde aquilo que deveríamos ter era exatamente uma maior integração económica para reforço dos laços entre estes dois aliados dos dois lados do Atlântico, entre a União Europeia e os Estados Unidos, Canadá, por aqui fora. Aquilo a que nós estamos a assistir nos últimos tempos é um crescente protecionismo. Ora, aquilo que Schuman nos chamava a atenção, a declaração Schuman chamava a atenção, sem ser necessário ser federalista, é que a integração económica é pacificadora. É certo, e é essa uma das razões. É essa
e
uma
o protecionismo, desculpe Henrique, o protecionismo cria conflitos e tensões.
Exatamente. É certo que nós aprendemos nos últimos tempos, crise da pandemia, e eu diria sobretudo a invasão russa da Ucrânia, que a dependência excessiva de parceiros económicos que não são aliados políticos traz enormes riscos. Mas há uma diferença enorme entre interdependência económica e a dependência, foi o que aconteceu com a Rússia, e portanto, aquilo que a mim me preocupa é que nós estamos a querer substituir uma interdependência económica, uma globalização, por uma ideia de blocos fechados e dentro dos blocos, em competição, em lógica protecionista. Isto, não há nenhuma memória de que isto seja uma boa ideia, e parece-me que é uma ideia perigosa para a Europa e para o Ocidente.
Queria só destacar, a pretexto disto, um discurso muito importante feito na semana passada pelo Jake Sullivan, no Conselho de Segurança Nacional do Presidente Biden, e talvez a figura mais influente em termos de ação externa norte-americana atualmente, que ele fez na Brookings, que se chama Renovar a Liderança Económica Americana, e basicamente é no fundo a justificação em termos de grande estratégia desta aposta numa política industrial, é o termo que ele utiliza, portanto há aqui até uma homenagem, eu diria que implícita à França, portanto os Estados Unidos estão nessa agora, não é? Portanto de reforçar a sua base industrial nacional. Ele refere aspectos muito pertinentes, nomeadamente esse que tu referias, que é a questão de que claramente a interdependência económica não se traduziu numa mudança política ou numa aproximação da China ou da Rússia aos países ocidentais, criou realmente dependências perigosas que é preciso resolver. Agora, ele curiosamente no discurso tem o cuidado de referir muito elogiosamente a parceria com a União Europeia, a referir até a visita recente da Ursula von der Leyen a Washington, as declarações conjuntas com o Presidente Biden e tudo isso. Agora, a questão aqui para mim de base é esta. Há realmente algumas áreas em que parece haver a cooperação como resultado até dessa visita, uma área nomeadamente absolutamente crítica desta nova geopolítica, que é das matérias-primas críticas, destes novos minerais que vão ser fundamentais para a transição energética. Nós temos de nos habituar a uma nova geografia de recursos estratégicos vitais, onde está o lítio, por exemplo, mas há aqui uma dimensão realmente que não está resolvida, que é a dimensão de facto de subsídios, de apoios a esta transição, em que são exclusivamente realmente para os Estados Unidos, e portanto cria uma competição desleal com a Europa. E eu acho que no contexto atual em que a coesão, pelo menos do Bloco Ocidental, era crucial, acho que isso é uma péssima ideia, e por muito, muito, muito inteligente que seja aqui a justificação, não me parece que resolva esse problema de base, essa tensão de base.
Não, a tensão nem é só para os Estados Unidos, é para empresas que produzam nos Estados Unidos, o que implica
Sim,
que
é só
eventualmente
para quem
empresas
nos Estados Unidos, exatamente.
Ou seja, que empresas
claro.
Europeias vão para os Estados
São
Unidos.
São atraídas para ir para os Estados
exatamente.
Unidos.
O que, enfim,
obrigado,
não,
mas, exatamente
e,
isso.
E vale a pena dizer que também há aqui um bocadinho de pensamento mágico envolvido. O Bruno referia à França. Se calhar a França não é mesmo o melhor exemplo de política industrial, porque não funcionou da forma que no início se achava que podia ter funcionado. E nos Estados Unidos esses problemas vão aparecer. Por exemplo, nos semicondutores, há um grande esforço para levar alguma produção de Taiwan para a América, e há grandes queixas dos produtores que estão a ser empurrados e a dizer que não é possível fazer a mesma coisa aos mesmos preços na América. Eu acho que eventualmente quer a administração Biden, quer a administração que vier depois, porque agora isto é um consenso entre republicanos e democratas, vai ter de enfrentar a realidade de que não é possível legislativamente alterar toda a cadeia de produção, sobretudo de produtos tão complexos que se produzem num determinado sítio por razões estruturais relevantes. E eu acho que os Estados Unidos também, em relação à Europa nestas matérias, sempre tiveram a mesma posição. Eu lembro-me, nós discutimos o IRA no início, o que a administração Biden dizia perante as queixas europeias era: não, leiam bem, de certeza que há aqui uns buracos na legislação que vocês podem tentar aproveitar, e depois ofereçam subsídios vossos e competimos. E portanto os Estados Unidos aí têm sido perfeitamente coerentes. Vai ser uma iniciativa que nos vai custar a todos muito dinheiro, e eu estou um bocadinho cético de que no final acabe por funcionar, ainda que se baseie em conclusões bastante racionais, a de que o mercado livre nem sempre funcionou, a de que é necessário ter alguma produção nacional, sobretudo em setores críticos, mas a verdade é que isso não foi possível até agora, não por ganância, não por qualquer motivo de corrupção moral, mas porque de facto estruturalmente é muito difícil fazer isto, e acho que os políticos não estão a pensar precisamente nesses termos.
E se é para se fazer, ao menos que seja num bloco bloco o mais amplo possível para resolver alguns desses problemas.
Exatamente. E não deixando de fora outros países que também queremos que estejam próximos. Voltamos à conversa há pouco da Turquia, que é, há em todo o resto do planeta uma quantidade de países para quem estes dois membros deste bloco, União Europeia e Estados Unidos, são mercados apetecíveis. Se nos fechamos entre nós, também nos fechamos a eles. E esse é um risco que me parece que nós vamos ver mais tarde. Tu tens razão, João Diogo, o mercado não funciona sempre bem, mas a memória histórica diz-nos que quando os Estados tendem a ser mais, economias mais abertas, tendem a correr melhor do que quando são economias mais fechadas. Essa é a história e eu acho que nós estamos a perder essa lição. Arrancamos com o bom da semana, os croissants. E o primeiro croissant sou eu a dar. E é para... Já acho que já demos este coração algumas vezes, porque é para a ida da Presidente da Comissão Europeia a Kiev mais uma vez, no Dia da Europa. E a razão para este croissant, eu acho que há aqui, enfim, três razões.
Mas primeiro, ainda não tinha ido no Dia da Europa.
Ainda não tinha ido no Dia da Europa. Mantém-se, até porque havia... Olha, primeiro aspecto deste prémio, que é o lado da coragem física, porque apesar de tudo, ir a Kiev continua a envolver alguma dose de coragem física e nesta data em que se temia que houvesse alguma tentativa russa do ponto de vista militar ser simbólico, também há aqui alguma dose de coragem física, apesar de tudo.
E aparentemente houve tentativa, o João Diogo já assinou no Twitter que foi a primeira vez que o Dia da Europa com o Presidente teve direito a antiaéreas, não é?
Defesa antiaérea, é verdade, foi uma inovação de von der Leyen. Continua em campanha,
a
primeira
mostra
vez.
Mostra a eficácia, lá está, da ajuda europeia de uma forma muito concreta.
Não, e a Europa está a tornar-se mais americanizada com este uso da pirotecnia durante a campanha para as europeias, é bastante impressionante.
Não sei se não querem estar muito satisfeitos com isso, mas enfim.
Devíamos esperar até ela voltar, não é, para fazer estas piadas. Depois cortamos.
Admitindo que tudo corre bem. Mas, portanto, esse é o primeiro porto, da coragem física, mas há o outro que é, eu acho que a Presidente da Comissão Europeia tem sido, todos os políticos da União Europeia, quem melhor tem percebido o que está em causa, tem sido quem melhor percebeu que não é só a resposta à Rússia, é o papel da Europa no mundo. Esta Presidente da Comissão começou por se apresentar como uma Comissão Geopolítica e na altura o conceito era outro, era sobretudo geoeconómico, mas esta Presidente percebeu que as circunstâncias tinham obrigado a União Europeia a decidir que papel é que queria ter no mundo e percebeu também que um vazio de poder, porque a alteração na chancelaria alemã e alguma desorientação ou alguma ambição de protagonismo do presidente francês, que está à espera do momento do Tratado de Paz para aparecer e, portanto, não é marcante nesta altura, uma destas explicações será. A verdade é que houve um vazio que foi preenchido a nível institucional pela Presidente da Comissão Europeia. Tem estado no sítio certo por estas duas razões, solidariedade com a Ucrânia, mas também, e eu acho que é sobretudo isso, o papel que a Europa quer ter no mundo, o que é que a Europa entende que deve ser o seu lugar. Eu acho que estes motivos justificam o croissant, que imagino que tenho mais contribuintes para o croissant.
Eu junto-me ao teu croissant dizer que, não, que este 9 de maio, enfim, que este 8, aliás, ela, enfim, agora o dia da vitória na Ucrânia é celebrado no dia 8 de maio, portanto há aqui uma
tal como
certa...
no resto da Europa, não é? É mais uma especificidade russa.
É uma espécie de diferença horária em relação à Rússia, não é? É uma diferença horária da guerra.
O dia da vitória na Europa, em toda a Europa é dia 8 e na Rússia
a
vitória na Grande Guerra Patriótica é 9.
É 9.
Talvez para compensar eles terem entrado mais tarde também, porque eles só entraram em 41, não é? Quando a Alemanha
nazi
invadiu.
É um dia por um ano, não dois. E este dia da vitória foi celebrado pelos russos com um ataque aéreo a Kiev, que é, enfim, parte de uma estratégia mais alargada de tentar acabar com as defesas antiaéreas ucranianas, na preparação também para a contraofensiva ucraniana agora que se espera que comece. E o meu croissant vai também para a Europa e para os Estados Unidos, no sentido em que estão a reforçar esta defesa antiaérea ucraniana nestes meses que são realmente cruciais para a história não só de Kiev e da Ucrânia, mas também para da Europa. E para mim esta concretização da ajuda europeia, não só na figura de von der Leyen, mas em toda a coligação que se tem formalizado de forma muito concreta na ajuda ao exército ucraniano é para mim mais uma vez uma fonte de croissant.
Portanto, estes dois croissants em conjunto, dados aqui em conjunto, João Diogo, portanto, a ida de von der Leyen e a defesa antiaérea de que tu falavas, eventualmente, não sei se esta já fornecida pela União Europeia ou não, mas
era bom de apurar. Eu junto uma croissant exclusivamente na parte da coragem física de von der Leyen, de facto é um ato corajoso ir à Ucrânia, e quanto mais popular a figura, mais corajoso é. Mas, de facto, eu acho que a Comissão Europeia tem desempenhado um papel importante, e especificamente a Presidente da Comissão Europeia tem desempenhado um papel importante. Não me parece que seja a líder da coligação europeia, sequer, muito menos ocidental, na resposta à guerra na Ucrânia. Continua a ser uma questão de apoio dos Estados-membros, e continua a ser no Conselho que estas coisas se decidem, e não há registro de que seja a influência de von der Leyen a mudar opiniões e a conseguir regimentar alianças. Aliás, acho que vale a pena, já que estamos a falar disto, elogiar, por exemplo, os países do leste, países que, e estou a pensar especificamente na Polónia, que muitas vezes são criticados e que passam um mau bocado quando vão a Bruxelas, neste tema foram absolutamente fundamentais. E porventura, o governo polaco foi mais importante do que von der Leyen na forma de reagir à invasão da Ucrânia. E eu acho que isso sim merece um destaque. Agora, von der Leyen tem sido uma boa representante da vontade europeia, tem sido capaz de atos simbólicos relevantes, não tem sido, de facto, do ponto de vista político e do ponto de vista da diplomacia mais difícil que muitas vezes tem existido dentro do Conselho Europeu, quer nas sanções, quer no fornecimento de apoios, uma figura decisiva. Eu acho que continua a ser aí no Conselho Europeu, nas reuniões que têm sido feitos os acordos difíceis e que muitas vezes até com a oposição ou alguma hesitação de países importantes como a França e a Alemanha, e portanto, se calhar mais para o leste.
Quer dizer, voltamos a este ponto, que é, mas a União Europeia é isso, é uma união de Estados-membros, não é?
Portanto, é evidente. Estamos de acordo.
Sim, é evidente que sim. Em última análise, a decisão é sempre dos Estados-membros, portanto, a responsabilidade é sempre dos Estados-membros. Agora, a viragem de página da União Europeia é absolutamente histórica, pelo menos em duas dimensões fundamentais, e aí a Comissão tem tido um papel fundamental, enfim, dentro das competências que lhe cabem, que não é propriamente
até
impor ou decidir.
Às vezes, ainda além das competências, eu aí discordo completamente
do
João Diogo.
Mesmo em termos do protagonismo da Ursula von der Leyen, eu acho que concordo muito com o Henrique, tem sublinhado muito esse aspecto. Em muitos casos, parece-me que ela vai à frente e influencia e pressiona os Estados no sentido certo. Mas só para sublinhar estes dois aspectos, que para mim são cruciais em termos de viragem de página, uma é, morreu esta ideia de que a Europa tem de ser uma potência civil. Está muito longe de ser uma potência militar, até porque não é um Estado. É evidente que isto não significa de todo que se dispense a questão da NATO ou a aliança com os Estados Unidos, que têm tido na coordenação da ajuda militar um papel absolutamente fundamental, sobretudo os Estados Unidos. Também e a NATO, até deliberadamente, não tem tido assim um protagonismo tão grande, porque é essencialmente o grupo de contacto que reúne, no fundo, mais de 50 Estados, muitos deles até não europeus, na ajuda militar à Ucrânia, que tem sido crucial. Agora, vamos lá ver, a União Europeia já gastou 2,5 mil milhões na ajuda militar à Ucrânia, a pagar ajuda militar à Ucrânia. A viragem que é representada, mesmo em termos de cultura estratégica, de cultura política europeia, pela bússola estratégica, apontando no sentido de dizer a União Europeia tem de se rearmar, e a União Europeia tem aí, de facto, um papel crucial. A Agência de Defesa Europeia, a EDA, tem um papel crucial em desenvolver novos projetos e tem estado a avançar muito nesse sentido. Com dinheiro europeu, pela primeira vez passámos a ter, a partir de 2021, no orçamento plurianual europeu, dinheiro para a defesa. Não é? A União Europeia já é o quarto ou quinto país a investir em defesa em termos de montante, portanto, na Europa. E depois o segundo aspecto da viragem é a viragem em relação à Rússia, em que realmente me parece evidente, enfim, logo a seguir à invasão houve muita gente que veio dizer, daqui a um ou dois meses já toda a gente quer ser amigo da Rússia outra vez. É evidente que a Alemanha não pode dispensar o gás natural russo, pelo menos não sem um custo económico catastrófico, e portanto não vai fazer isso. Ora, parece-me bastante evidente que há aqui uma viragem completa de página em relação à Rússia. Isso não quer dizer que não se queira ter relações e procurar depois algum tipo de negociação no futuro, mas parece-me evidente que não se vai voltar ao passado, em termos de dependência económica, dependência energética.
E é aí que eu insisto em discordar do João Diogo, porque eu acho que em cada Conselho Europeu decisivo, a Comissão Europeia preparou políticas, preparou propostas e deixou-se sabê-las, que condicionou imenso os Estados-membros. Tu tens toda a razão, isso já dissemos aqui várias vezes, completamente alinhado, no papel que a Polónia, que os Bálticos, que os Nórdicos têm tido. Mas há aqui uma coisa interessante, é que se é verdade do ponto de vista militar os países membros da NATO têm aqui o papel fundamental. Nós temos assistido a uma situação que a NATO faz, dá todo o apoio, mas é, isto não tem que ver connosco, ou seja, isto não é uma guerra da Rússia com a NATO e, portanto, a NATO quer estar menos envolvida possível e, pelo contrário, a Europa tem feito questão de dizer isto é uma guerra por causa da Europa e, portanto, a Ucrânia, o lugar da Ucrânia é para aqui. E, aliás, a ida da Presidente da Comissão, a primeira política europeia, que não chefe de Estado, de um dos países dos Bálticos, a Kiev, a primeira vez, antes de Macron ou de Scholz, sinalizou claramente a ideia de que o caminho da Ucrânia é na Europa. Isso foi uma posição antecipada pela Comissão. Portanto, eu aí não tenho dúvida nenhuma de que a Comissão preencheu aqui um vazio e tem estado no sítio certo. Uma outra nota, a propósito da questão da economia de guerra, que é ainda esta semana no Parlamento Europeu...
O papel das sanções e não apoio também financeiro e económico.
O papel das sanções forçado imenso pela Comissão também. É óbvio, depois é decidido pelos Estados-membros, mas forçado imenso pela Comissão Europeia. E depois dizia, uma proposta feita pela Comissão Europeia, que o Parlamento está a discutir se quer votar, aliás, de forma acelerada ou não, para começar a permitir a utilização de fundos para a produção de armamento, para não só ajudar a Ucrânia, mas para compensar o que nós temos gasto a ajudar a Ucrânia e que nos faz falta ter em reserva. E, portanto, há aqui pensamentos, eu acho que tem havido pensamentos, e isto parece-me relevante.
João Diogo.
Não,
João Diogo.
Eu entrava, eu acho que nós estamos de acordo em relação à influência mediática de von der Leyen, e de facto é um grande mérito dela, é sempre muito difícil para o Presidente da Comissão Europeia marcar o seu espaço e ter uma agenda. Acho que da influência política todas as notícias que nós temos vão no sentido contrário, a de que von der Leyen não tem necessariamente um grande peso com os Estados-membros, e isso justifica-se se calhar pela sua carreira, que não foi brilhante no governo alemão, e pela forma como chega à presidência da Comissão Europeia, que muitos Estados ficaram a achar que foi uma espécie de presente de despedida de Merkel, que foram forçados a aceitar. E isso continua a ser uma grande dificuldade da relação da Presidente especificamente com os Estados-membros, e que a impede, se calhar, até de ter uma influência mais decisiva, como tinha o seu...
Deixa-me interromper. É que não é por isso. É o contrário. É porque ela está a exercer poder que os Estados não gostam dela. Não é nada porque ela era uma Ministra da Defesa menor. É porque ela está a exercer poder que os Estados... Os Estados-membros mentem sempre que dizem que querem uma Comissão forte. Não querem. Por isso é que nunca escolhem para presidir o Conselho alguém que seja importante e forte. E não querem uma Comissão forte. Têm uma Presidente de Comissão forte. Estão, obviamente, incomodados.
Eu continuo a achar que não há uma Presidente da Comissão forte. Aliás, nós vemos os Estados em todos os assuntos a terem grande facilidade em ultrapassar a Comissão Europeia. Podemos pensar na questão do Estado de Iraque, podemos pensar inclusivamente na Polónia. A Hungria é um caso muito específico e que tem implicações nacionais.
Deixa-me continuar a citar, mas ultrapassam a Comissão ou ultrapassam a União Europeia?
Ultrapassou a Comissão.
É só a Comissão que defende o Estado de Direito?
Não, mas se o Conselho tivesse uma maioria fortíssima, seria muito mais difícil à Hungria e à Polónia fazerem o que fazem. Acho que isso é bastante claro. Mas o papel de Presidente da Comissão Europeia também está desenhado assim. É por isso que não há grandes...
Exatamente, é esse o
ponto. Certo, mas
temos
não...
de avaliar em função dos poderes que ela tem.
O poder de influência não está propriamente escrito. Eu acho que o seu antecessor até teria mais esse poder de influência, porque lá está, foi uma pessoa que esteve 20 anos a ir a reuniões do Conselho Europeu, do Eurogrupo, tinha de facto essa influência porque era uma grande figura. Von der Leyen, ao não ser ainda, vamos ver se isso muda num eventual segundo mandato, uma grande figura, não tem esse poder de influência nos Estados-membros, e é isso que a impede de ser uma influência mais decisiva nestas questões.
A Comissão tem um grande poder, e eu acho que até quem teve alguma experiência de lidar com estas coisas, digamos, do lado mais prático, que é esta questão, que é, tem uma enorme capacidade de produzir coisas.
Exato.
É a velha máxima do Jamonic, aliás, no fundo é o antecessor da von der Leyen, não formalmente, mas na prática. Que é quem vai para uma reunião com um papel e com uma solução tem uma enorme vantagem.
Sim, daqui...
Problemas e ideias toda a gente tem, mas quem vai para lá com um papelinho a propor alguns passos concretos...
Não é só isso, estamos num momento em que, de facto, o motor franco-alemão está muito gripado, não é? Portanto, aqui no governo alemão tem tido imensa dificuldade em tomar a liderança. Macron está alinhado por uma linha que os outros não apoiam, portanto há aqui de facto
agora,
um lugar para a liderança.
Estou de acordo com o João Diogo, uma coisa que é, ela foi uma má ministra da Defesa da Alemanha, ela e todos, porque é o pior lugar possível.
É chamado o cemitério dos políticos alemães.
Dois dos meus melhores amigos.
Olha, o cemitério renasceu bastante bem.
Não sei se vocês viram
dois dos meus melhores amigos alemães e dos mais brilhantes desistiram de reformar a defesa alemã e voltaram para a Inglaterra, não é? Portanto, eu acho que é um lugar impossível. Mas aí é verdade, tens toda a razão.
Deixa-me contar uma história que eu ia trazer para dar esse volume.
Vamos ver a pistórias agora.
O ministro da defesa alemão recebeu, a certa altura, uma nota de obituário, que era preciso aprovar o obituário de um funcionário.
Ah, não, deu próprio. pronto.
Não, não, essa ainda não aprovou. De um nível muito inferior. E foi perceber, não tinha compreendido porque é que lhe chegou ao gabinete uma coisa tão menor, e foi perceber que aquilo tinha passado por dezenas de pessoas, ninguém queria comprometer-se com o obituário, e percebeu que, enfim, o Ministério da Defesa não funciona bem e despediu, acho que uma centena de chefias intermédias. Portanto, é verdade que é muito difícil estar no Ministério da Defesa alemão, que não pode, ao mesmo tempo, desresponsabilizar alguém que tem ambições para ser Presidente da Comissão Europeia, parece-me. Porque eu ainda assim valorizo a Comissão Europeia mais do que o Ministério da Defesa alemão.
E eu valorizo o facto, de qualquer maneira, em princípio, não poderes votar para a Presidente da Comissão. Podes votar
nem daqui para, um nem ano, para o Ministério
podes,
da Defesa
nem alemão. Para o Ministério da Defesa alemão. Podes votar para as eleições europeias, mas no que dependesse de mim, não estarás a votar para presidir a Comissão. Mas essa é toda uma outra conversa. Último coração desta edição. Bruno Cardoso Reis, vamos um momento. Normalmente há outro membro deste painel que traz o conteúdo mais ola, não vou especificar, mas temos um momento bola, a ida dos três presidentes europeus, Metsola, von der Leyen e Charles Michel, à coroação do rei Carlos III.
Vais comentar a indumentária?
Qual é a perspectiva? A indumentária?
Sim, acho, não sei, pareceram que estavam bem vestidos, não reparei, mas pareceu-me que sim, não sei, Madalena. Mas o meu ponto é realmente elogiar essa iniciativa. Acho que realmente a monarquia e a família real britânica são bastante europeias, não é? Na verdade são mais alemãs por sangue do que propriamente britânicos. Aliás, o Castro fez a sua primeira visita de Estado. Bem, tentou fazer à França, não deu, não é? Porque estavam a queimar tudo.
É super difícil ir ao terceiro mundo,
mas,
não é?
Exato, um Estado falhado é sempre complicado. Mas
nunca
foi,
foram boas as relações entre os britânicos e os franceses.
É aquela,
enfim, e entre os franceses.
Inimigos íntimos, não é?
E
inimigos íntimos. Mas o Castro foi realmente à Alemanha, portanto era a segunda visita que estava planeada, acabou por ser a primeira, e de acordo com as. Com a imprensa alemã correu muito bem, ou falou muito bem alemão, aliás, era suposto, não é? Mas então acho que realmente foi pareceu-me bem, ou seja, acho que obviamente isto é um momento simbólico importante para a maioria dos britânicos. Estes gestos simbólicos têm a sua importância, a presença de mais de 100 chefes de Estado mostra bem como realmente há aqui uma certa vantagem das monarquias em termos de soft power. Acho que toda a gente reconhece que a posse de um presidente britânico não seria provavelmente tão popular, mesmo entre chefes de Estado, mas independentemente dessa questão, e da questão obviamente de monarquia ou república, que é uma opção, digamos, ideológica, política, que é uma questão distinta, em termos de relações entre Estados e entre instituições, parece-me que é acertado procurar reconstituir-se aqui boas relações, restabelecer-se boas relações de cooperação com a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha não deixou de ser um país europeu por ter deixado de fazer parte da União Europeia, e acho que também o novo Primeiro-Ministro, o Rishi Sunak, dá todos os sinais de querer ter aqui uma abordagem mais realista, mais pragmática, mais amigável, de procura de compromissos, e portanto acho que isso deve ser aproveitado, deve ser valorizado, e portanto acho que nesta linguagem simbólica este pleno corresponde também a passar essa mensagem, e acho que é a mensagem certa. Acho que a única pessoa que poderia estar interessada neste momento em mais relações entre a Grã-Bretanha e a União Europeia é o Vladimir Putin, e portanto acho que isso diz tudo sobre
o que não foi convidado, não é? Como falámos na semana passada, exatamente. Não foi convidado e havia quem tivesse chocado. Eu vou, não sei porque é que haveria de ser a Madalena a fazer comentários sobre, e portanto sou eu a dizer, eu acho que a von der Leyen estava otimamente bem vestida. Eu estou completamente pro von der Leyen hoje em dia.
Agora sim, estamos a
falar.
Eu pedi a opinião da Madalena, não é por ela ser a única mulher aqui no painel, é porque é a única pessoa realmente muito bem vestida.
Ah,
painel,
obrigada. Portanto,
eu ia usar essa também para te salvar, Bruno. Mas, deixa-me dizer, isto é bastante importante, como dizia o Bruno, do ponto de vista de soft power. Acho que cerca de 20 milhões de pessoas viram a cerimónia, isso é para um país que não tem tido anos fáceis como o Reino Unido, isso é muito importante, e depois há todas as recepções com os embaixadores e com os representantes, que também têm significado. A verdade é que fazer uma coisa destas de 50 em 50 anos também não trará assim tanto investimento quanto isso, mas nós estamos habituados a comentar a coroação de representantes não eleitos com poderes duvidosos, mas não quero falar mais do underline.
Eu sobre isso diria apenas que acho que há aqui um bom sinal, e estamos a passar, talvez estejamos a passar do pós-Brexit para o pós-birra, e eu acho que na relação entre a União Europeia e o Reino Unido isso seria útil. E vamos a terminar, como de costume, com os disparates, o prémio Dijsselbloem para encerrar. One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help. E o prémio Dijsselbloem é meu. e é para uma discussão muito frequente sobre se é ou não é importante ter funcionários europeus, se é importante ou não é importante ter pessoas nos gabinetes. No limite, é uma discussão que às vezes surge, se é ou não é importante ter pelo menos um comissário, pelo menos não, um comissário por cada Estado-membro. Esta notícia passou despercebida, mesmo a quem lê atentamente o Político, porque vinha no Político Influence, que é mesmo numa outra newsletter semanal, mas que era um detalhe engraçado, que eram movimentações na representação permanente francesa em Bruxelas, e lá falavam das alterações da equipa ligada à energia, e com um pequeno detalhe é que uma das pessoas responsáveis pela área da energia na representação francesa em Bruxelas tinha entrado para o gabinete do Comissário da Energia. Não é acidental, estas coisas não são acidentais, os Estados sabem perfeitamente o papel que a Comissão tem, sabem que não receber instruções dos Estados não é a mesma coisa que não ter a sensibilidade nacional e, portanto, o disparate é para quem acha que é irrelevante a nacionalidade e, portanto, é bom ter uma calculadora sobre quantos diretores gerais temos que não temos nenhum, quantos membros nos gabinetes temos que podíamos e devíamos querer ter mais e quantos diretores e chefes de unidade. Isto é um jogo, não é
mesmo neutro. Países, ainda há tempo estava a falar com uma amiga que estava a dizer que mesmo um país como a Alemanha, que naturalmente é um país com peso no contexto da União Europeia, investe na formação de pessoas permanentemente ao longo do ano, fazem testes que no fundo simulam exatamente os testes de entrada na carreira e, portanto, obviamente isso não é por acaso, é porque a Alemanha percebe que, além do seu poder próprio, é muito importante ter alemães
e com isto chegamos ao fim do Café Europa desta semana, a edição especial no Dia da Europa, feito na Universidade de Lusófona, onde eventualmente se pode estar a aproveitar e a formar quem venha a ocupar alguns desses lugares.
Agora vamos para a parte com mais
Vamos para a parte com mais piada, que é perguntas e respostas. Será o prolongamento, o Café Europa desta semana, antes do prolongamento, termina aqui. Começa aqui o prolongamento do Café Europa. Agora é com perguntas e respostas no auditório da Universidade de Lusófona, estudantes de Ciência Política, Relações Internacionais e Estudos Europeus. De um lado, do outro lado, a equipa do Café Europa. Vamos ver quem ganha. Venha à primeira pergunta.
Bom dia, antes de mais. Diogo Calinas. Eu queria ir buscar dois pontos que mencionaram na primeira parte do podcast. Em primeiro lugar, a questão da União Europeia ter que ser cautelosa a escolher os seus parceiros. E em segundo lugar, também o decréscimo de interdependência económica entre os Estados Unidos e a União Europeia. Eu queria buscar o ponto da descoberta da mina de terras raras na Suécia, que ocorreu, se não me engano, em janeiro, onde tem uma grande reserva para minérios necessários para a transição energética, a produção de carros elétricos e também para outros produtos eletrónicos. Será que esta relevância na questão energética pode dar à União Europeia um papel mais importante para questões de comércio com outros países, neste caso os Estados Unidos, e também trará mais concorrência para outros mercados, como por exemplo com a China? Muito obrigado.
Obrigado.
Muito bom.
Segunda pergunta. Os diplomas estão em risco.
Se calhar podemos ir respondendo, não é? E dando tempo. Não sei também se os docentes querem... não sei, em relação a esta questão, é um tema que nós também referimos com frequência. Como eu disse, eu acho que esta questão no fundo, nós tínhamos um pouco a ideia, acho eu, todos nós, se calhar um pouco, de que a transição energética, a questão das energias renováveis, era uma espécie de energia sem dimensão material, não é? Portanto, como era o vento, o sol, portanto, não precisávamos, deixávamos-nos de preocupar com recursos estratégicos, onde é que está onde é que está o petróleo, onde é que está o gás. Ora, por um lado, essa transição vai ser longa e o gás e o petróleo estão longe de ter desaparecido o nosso mix energético. Por outro lado, é evidente que nós precisamos, quer dizer, não há energia material, não é? É preciso produzir pás eólicas, é preciso produzir painéis solares, é preciso produzir baterias, não é? E, portanto, tudo isso exige novas matérias-primas. E, portanto, no fundo, temos aqui uma nova geopolítica, uma nova geoeconomia em que esses minerais que são cruciais, que são críticos, o cobalto, o lítio, etc., passam a ter aqui um peso muito grande. Temos esse problema de base, que é muitos desses minerais realmente estão concentrados em poucos países e em países inclusive bastante problemáticos por várias razões, desde logo a própria China, mas países por exemplo como a República Democrática do Congo, que tem o problema de um conflito muito prolongado. Agora, eu acho que um dos problemas também de base, e aí que pego na questão da mina na Suécia, Ainda há tempos eu estava a rever esses dados a respeito agora desta de uma crise na Bolívia. A Bolívia aparentemente é dos países, em termos mundiais, é dos países que têm maiores reservas de lítio, mas por exemplo na Europa, o mesmo Serviço Geológico dos Estados Unidos que diz isso em relação à Bolívia, diz que Portugal é o país da Europa que tem mais reservas de lítio. E portanto, nós temos realmente esse problema, que é, ok, encontramos isso na Suécia, mas vai ser possível produzir em tempo útil, vai ser possível criar aí uma mina, obviamente respeitando condições, digamos, ambientais mínimas. É evidente que não se podem envenenar as pessoas, é evidente que se tem de ressarcir as pessoas que sejam prejudicadas. Sobretudo, do meu ponto de vista também, e no caso de Portugal, devemos seguir os bons exemplos de países como o Chile ou como a própria Bolívia, que estão a dizer, não vão só extrair daqui o lítio, vão extrair o lítio e vão criar toda a estrutura de refinação e vão criar as fábricas para criar as baterias de lítio, que é para nós termos toda a estrutura de valor e também todas as mais-valias que vêm daí e não apenas a parte mais chata ambientalmente. Tudo isso me parece fundamental e obviamente que aí também os interesses locais e as preocupações ambientais têm um lugar. Agora, se nós, quer dizer, caímos nesta questão, que é não vamos explorar nada porque ambientalmente isso suja, não é? Por um lado é de uma enorme hipocrisia, porque então vamos buscar energia aonde? Quer dizer, aos países pobres, vamos explorar o lítio na Bolívia e no Congo, porque aí é que as condições ambientais estão garantidas, ou estamos a marimbar para o que é que acontece às populações dessas regiões. Portanto, acho que realmente, até por uma questão de coerência ética e política, acho que devemos assumir que também precisamos de sair recursos na Europa. E, portanto, acho que isso era fundamental para a Europa ser vista mais a sério, até também como ator geopolítico, que é um dos modos da Comissão, se nós, de facto, não levamos a sério essa questão dos recursos estratégicos, começando por aqueles que existem na própria Europa, vamos ter problemas muito sérios.
Sim, não queria também entrar para dizer que, infelizmente, parece que as reservas que foram descobertas na Suécia não são propriamente decisivas e que vão fazer da União Europeia o maior produtor ou exportador dessas matérias. Mas este ponto que o Bruno traz é importante, não só do ponto de vista de ser necessário também olhar para os recursos europeus, mas também do ponto de vista daquilo que a Europa deve fazer na relação com os países que têm estas explorações. E isso tem sido uma nota muito importante das viagens à América Latina, por exemplo. Scholz, quando esteve no Chile, levou precisamente à agenda de, atenção, não basta explorar, é preciso explorar de acordo com padrões aceitáveis. E acho que isso por um lado é uma bandeira muito importante para a União Europeia, porque é inteiramente baseada nos seus princípios, mas é também, do ponto de vista económico, uma forma inteligente de nivelar as regras da exploração. E acho que tem de ser uma componente fundamental, não só explorar no território europeu, mas também assegurar que um pouco por todo o mundo se explora de forma que respeite os trabalhadores, que respeite as comunidades locais, porque isso vai ser feito seguramente na União Europeia, e se não for feito no resto do mundo, a União Europeia está a perder, e estão a perder essas comunidades. Portanto, acho que, mesmo do ponto de vista da política internacional, ainda que as reservas não sejam importantes ou decisivas, as que venham a ser descobertas na Europa, há uma forma de dizer, nós aqui fazemos assim, fazemos bem e acreditamos que tem de ser feito desta forma por todo o mundo. Esse é para mim um ponto muito importante dessa notícia, dessa descoberta na Suécia.
Eu acrescentaria ao que já foi dito, que a mim faz muita confusão uma tendência, portanto, concordando com o que estiveram a dizer, faz muita confusão uma discussão recente que é o entusiasmo com o decrescimento. A ideia de que não precisamos de crescer, pelo contrário, precisamos de decrescer. Eu acho que é preciso viver-se muito confortavelmente para achar que é preciso decrescer. E, portanto, não acredito que seja. Nós vivemos num sítio onde se vive melhor no mundo, é certo, mas mesmo assim podemos viver melhor. E, portanto, se não queremos viver menos bem, se não queremos viver pior, vamos ter que, e se queremos depender menos, temos que produzir alguns recursos. Isto tem um custo. E portanto esta decisão tem que ser consciente, isto tem um custo, quer dizer, não é possível ter lítio aparecendo sem qualquer prejuízo, não é possível ter energia eólica sem se verem as eólicas, não é possível ter painéis solares mas não ver os painéis solares, não é possível querer usar o gás mas não ter terminais de gás e por aqui fora. Portanto, há uma oportunidade, de facto, é uma das coisas que talvez não tenha sido tão explorada no início da discussão sobre as renováveis, que é a vantagem geoestratégica das renováveis, que é aquilo que o Bruno dizia, que é a redução de dependência e, sobretudo, a possibilidade de produzir em quantidade de sítios diferentes. Enfim, em uns sítios faz mais sentido eólicas, noutros sentidos, noutros faz mais sentido o solar, noutros casos o hidrogênio é importante, e a diversidade parece-me que é o melhor que nós podemos ter, e melhor não dependemos de uma solução só. Agora, não podemos querer é ter isto tudo e não ter nenhum dos custos que vêm associados. Portanto, voltando à pergunta original, mesmo que não seja um game changer, é importante perceber que se há alguns recursos é melhor utilizá-los, porque mesmo não alterar completamente seria ridículo nós não dispormos. E essa discussão, por exemplo, coloca-se em Portugal também, onde não se quer explorar nada, e portanto, enfim, isso é já um comentário natural, nós, nacional, nós temos um bocadinho a propensão para querer ter dinheiro sem o... Enfim, não queremos turismo, não queremos lítio, não, mas queremos dinheiro. Mas enfim, isso é outra conversa. Próxima pergunta...
Inês Mota Batista, do curso de Ciência Política e Relações Internacionais. E sendo hoje o Dia da Europa e com o contexto atual em que vivemos, estamos com uma guerra na Europa, a disputa entre a liberdade e a ditadura, temos cada vez mais avanço de partidos extremistas em toda a Europa e por consequência, muitas vezes temos o descrédito das instituições internacionais. Portanto, é possível afirmar que a União Europeia tornasse-a mais forte pós-guerra, ou irá continuar a enfraquecer e poderá até sucumbir?
Eu talvez começasse por dizer que acho que este último ano não tem mostrado uma Europa necessariamente mais fraca, pelo contrário. E uma Europa também em maior articulação com os Estados Unidos, o que para mim me parece muito, muito positivo. Ou seja, se passarmos de facto por um ciclo de crises muito grande entre 2013 e 2018, digamos assim, são 15 anos de crises graves, e depois com a crise da pandemia por cima, eu penso que esta, no início de, enfim, com a pandemia e com a guerra na Ucrânia, de facto a União Europeia tem conseguido mostrar que consegue responder, ou agora parece conseguir responder de forma mais apropriada aos desafios que se lhe apresentam, nomeadamente, enfim, com a famosa bazuca europeia para os problemas financeiros que a pandemia trouxe, e agora de facto bastante unida face à guerra na Ucrânia e com, enfim, um peso também já importante na ajuda da defesa. E portanto eu acho que dependerá também de se a União Europeia conseguir também integrar a Ucrânia e alguns países da Europa Central e ter uma política de leste mais eficaz.
Sim, pronto, eu tenho esta tese, que eu, aliás, começando com o Jacques Delors, que é sempre um bom sítio para começar sobre a União Europeia, ou sobre a integração europeia, que é, ele tinha esta expressão que é as comunidades europeias, a integração europeia, no fundo é um OPNI, não é? É um objeto político não identificado, não é? Mas eu tendo a identificá-lo com uma espécie de híbrido entre uma confederação e uma federação, não é? Portanto, tem já alguns elementos federais, por exemplo, a questão do euro é muito importante e torna muito difícil... no fundo uma separação, mas continua a ter elementos confederais, ou seja, no essencial é uma união voluntária de Estados, não é? Em que o poder no essencial continua com os Estados, e portanto aquilo que a história também nos mostra é que as confederações são uma espécie de um permanente hostage to fortune, não é? Portanto, na expressão inglesa, ou seja, qualquer crise, qualquer choque externo pode ser o último, porque os Estados podem decidir, mais vale resolvermos isto cada um por nossa conta do que estarmos aqui a procurar uma convergência para lidar com um novo desafio. Portanto, eu acho que essa questão do colapso temos de continuar a colocar. Acho que ainda há um outro cenário, o intermédio, que é uma espécie de desvitalização, de impasse, portanto, da União Europeia deixar de ser, continuar formalmente a existir, mas na prática deixar de ser, de ter grande peso. Agora, eu acho que, concordo muito com o que dizia a Madalena, eu acho que este novo teste, este novo choque, tal como o choque da pandemia, e ao contrário do choque do euro, pelo menos na fase inicial, reforçou bastante, no fundo, as instituições europeias, a sua credibilidade, o seu prestígio. Isto não quer dizer, obviamente, que os problemas estejam todos resolvidos, ou que eu próprio, a minha formação de base, como alguns sabem, é em história, quer dizer, não há alianças onde não haja tensões entre aliados. O Churchill e o Roosevelt, provavelmente, até em termos pessoais, são dos exemplos, digamos, de aliados com mais proximidades e afinidades, e, no entanto, não deixou de haver imensas tensões durante essa aliança vital na Segunda Guerra Mundial, isto para não falar da aliança com o Stalin, não é? Portanto, aqui o que é fundamental é que essas tensões não ultrapassem, digamos, um determinado nível, e, sobretudo, por exemplo, no caso da invasão russa da Ucrânia, aquilo que me pareceu muito importante desde o início é que as tensões ou as divisões eram em torno de como responder com eficácia à invasão russa, e não como conseguir uma paz a qualquer preço, ou não como impor uma rendição à Ucrânia. Portanto, eu acho que realmente, ao contrário também daquilo que esperaria Putin, acho que foi um dos seus grandes erros de avaliação nesta invasão, Ele acreditou demasiado na sua própria propaganda, portanto, na propaganda russa o Ocidente é decadente, é degenerado, enfim, tem todos os defeitos, embora todos eles depois comprem vilas em Itália e arredores, não é? Portanto, não percebo o que é que eles vêm fazer aqui para a Europa decadente e decrépita e tudo isso, ou vinham, mas a verdade é que acho que a previsão dele era que esta invasão ia levar, entre outras coisas, à demonstração da impotência da Europa, dos Estados Unidos, à divisão crescente entre países no seio da União Europeia, uns mais pró-russos, outros menos, e entre os países europeus e os Estados Unidos, e não foi tudo isso que aconteceu. Enfim, obviamente a realidade é dinâmica, vamos ter de continuar a acompanhar a sua evolução, mas acho que não há sinais disso para já. Pelo contrário, parece-me que houve aqui um reforço bastante importante do prestígio e até de alguns dos instrumentos da União Europeia.
Só para dizer que a pergunta era sobre o que vai acontecer depois de terminada a guerra, e é muito difícil agora nós prevermos como é que a guerra vai terminar, quando é que vai terminar, e isso deve ter influência na nossa resposta. A verdade é que, das várias crises que a Madalena e o Bruno referiram, a União Europeia mostrou-se mal preparada para uma crise financeira e monetária. Não sei se agora está bem preparada, tenho as minhas dúvidas, e essa vai ser uma discussão que vai ser tida nos próximos meses e que vai ser muito importante para perceber o caminho a seguir. Esteve razoavelmente preparada na pandemia. A pandemia foi verdadeiramente um risco. A forma de responder foi imperfeita em vários momentos, mas em nenhum momento se colocou, como na crise financeira, a questão de perceber se a Europa ia perder membros, se podia dissolver-se, e se de alguma forma ia acabar. Eu acho que esse aumento de resiliência deve ser assinalado. E mais recentemente, com uma verdadeira crise geopolítica que a Europa não tinha ainda enfrentado com uma União Europeia, parece-me que a resposta é bastante melhor. De forma alguma se pôs a questão da dissolução, a ideia da defesa mútua sempre pareceu existir, mesmo que com os Estados titubeantes no apoio à Ucrânia, conseguiu-se sempre avançar com sanções, conseguiu-se avançar com alguns apoios militares e económicos, e isso é bastante importante. E eu acho que, se virmos o plano alargado, parece que a União Europeia está a ficar melhor a reagir a crises, e crises que têm uma natureza diferente, e que neste momento já quer as instituições, quer os Estados-membros, já têm um playbook sobre como reagir e como chegar a acordos, mesmo que difíceis, e isso diz bem da União Europeia.
Desse ponto de vista, João Diogo, desculpa, é só uma nota, no fundo nós podemos estar aqui a assistir a um repetir do período inicial de formação das próprias comunidades europeias, ou seja, a esta brincadeira que entre os pais fundadores, a par do Schuman, devia estar também o Stalin, não é? Portanto, porque nada como ter um bom inimigo às portas para que as pessoas percebam, bem, se calhar aqui as nossas diferenças não são assim tão importantes, não é? Mas desculpa.
E dizer que a União Europeia se calhar é mais forte quando enfrenta um problema comum do que quando enfrenta um problema com intensidade diferente para os seus Estados-membros, foi o que aconteceu na crise financeira, e esse teste parece que a União não voltou a ter, se calhar com exceção das migrações, um tema que parece que a União continua a responder mal, mas tem havido um aumento da resiliência, tem havido clara melhoria da forma de responder a problemas e a crises comuns. Eu continuo cético em relação a esses problemas assimétricos, mas parece-me que a história nos diz que a União Europeia está a tornar-se mais competente a gerir-se, e isso é um ponto que devemos ter em conta. Agora, não sei prever como é que a guerra vai acabar ou quando é que vai acabar, e parece-me que continua a ser um risco que a guerra acabe mal.
Pois eu não tinha notado essa ênfase da Inês, mas só para dizer que eu acho que vai ser um momento difícil, e é uma das razões, aliás, pelas quais esta questão do fim da guerra e de que condições para negociar com a Rússia, não é? Acho que isso vai ser um momento de alguma tensão entre os aliados.
Um momento em que alguns acham que já é a altura de negociar.
Exatamente.
Ou
quando
que
fazer, em que condições, isso vai ser um momento de alguma tensão.
E sobretudo
tensão.
Tentar trazer para o espaço público a negociação, isto é, cada um dos vários atores, querer posicionar-se no espaço público, uma coisa que é, por natureza, deve ser feita
em privado.
E mesmo na relação com a América.
Deixa-me só dar aqui ainda uma resposta, porque há um primeiro aspecto nesta pergunta que me parece fundamental, é que ela só faz sentido, e para mim faz todo sentido, relativamente à União Europeia, porque a União Europeia, por definição, vive em risco existencial. Os Estados não vivem em risco existencial, enfim, tirando por guerra, mas os Estados, nós podemos não gostar, no limite vamos-nos embora, mas os Estados estavam, vão estar, enfim, desagregam-se a outras coisas, mas não há esta, será que faz sentido? E a questão é que eu não tenho uma visão onírica da União Europeia, e, portanto, para mim não é o sonho europeu, é a utilidade. E o que eu acho que esta guerra teve de extraordinário foi que fez com que muita gente se sentisse europeia por causa de uma coisa que se estava a passar fora da Europa. E de repente um dos conceitos que era fundamental para a ideia de segurança e defesa, que era percebermos qual era a fronteira que era nossa, isto é, não se está em causa ainda uma defesa europeia, mas percebermos se há uma fronteira lá ao fundo que também é nossa ou não, e de repente nós percebemos que uma fronteira que era para lá da nossa fronteira também nos importava. E percebemos que estavam ali uns tipos que queriam entrar, queriam estar do lado de cá e que estavam a ser atacados por isso, e percebemos que quem os estava a atacar era uma ameaça a nós. E isso é uma alteração fundamental. Agora, eu isso para mim não... E, portanto, se quisermos voltar à declaração de Schuman, eu não gosto das passagens federalistas da declaração, mas a ideia de utilidade, e esta crise reforçou a ideia de utilidade. E aí, eu aí, contrariando um bocadinho o João Diogo, em relação à pandemia, eu acho que houve um momento que lembro-me que se colocou a questão existencial, que foi, há um momento em que se diz, se a União Europeia não serve para responder à pandemia, não serve para nada.
Que é sobretudo na dimensão económica e depois mesmo na questão das vacinas.
Eu devo dizer uma coisa, a verdade é, não fazia parte das descrições...
Mas é uma crise mais fácil no sentido que foi simétrica, ou seja, toda a gente foi muito atingida.
Não foi tão simétrica quanto isso, porque depois os impactos económicos são substancialmente... Mas onde eu quero chegar é...
Foi mais simétrica que outras.
Não fazia parte, a pergunta, o comentário na altura não fazia sentido, isto é, de facto a União Europeia não só não estava equipada, como não é suposto responder a crises económicas nem a crises sanitárias. O que a mim parece que aquilo significou foi que as pessoas esperavam da Europa mais do que nós às vezes achamos. Isto é uma espécie de figura do último recurso. Numa crise enorme existencial, as pessoas acharam, nós não somos suficientes, precisamos da dimensão europeia. E esse é o lado que eu acho que é...
Sim, as sondagens foram aí muito claras. Eu participei num estudo com a Fundação Francisco Manuel dos Santos e tivemos a oportunidade de fazer uma sondagem bastante ampla, e isso era muito claro, e aliás comparando também com sondagens noutros países europeus, mais as pessoas achavam que a União Europeia já tinha, depois também é este paradoxo, não é? Já tinha poderes na área sanitária que não tinha todo. A saúde, a par da defesa, era das zonas onde há mais reservas de soberania dos Estados. Acharam que a União Europeia tinha tido um bom papel e que devia ter um papel maior no futuro. Portanto, isso é validado pelos números.
Eu acho que essa questão existencial colocou-se de facto na pandemia, mas como retórica política, porque se houve grande pressão para que a União Europeia reagisse, não tanto do lado da compra das vacinas como do lado do apoio económico da bazuca, que agora mais ou menos desapareceu, e de facto colocou-se aí, mas apenas como forma de pressionar, não era credível, como foi muitas vezes e com exemplos diferentes durante a crise financeira. Falou-se da saída da Grécia do euro ou da União, falou-se da saída de Itália, anos depois concretizou-se a saída do Reino Unido. Aí sim houve verdadeiramente um momento de crise existencial. Depois perguntou-se se isso podia acontecer. Acho que a União Europeia esteve razoavelmente bem na questão dos apoios financeiros da pandemia, não esteve muito bem na compra de vacinas, aliás ainda continuamos a ter notícias sobre isso, quer do caso judicial que corre contra a von der Leyen, quer das vacinas que foram desperdiçadas.
O caso judicial é só por não ter mostrado as trocas de mensagens, não, mas dito assim, só para não parece que é um caso judicial por causa da compra das vacinas.
Não houve corrupção, mas vamos ver o que é que dizem as mensagens. Eu acho que do lado da compra das vacinas a União Europeia podia ter atuado melhor, porque lá está, é um daqueles assuntos em que se calhar está dentro das suas competências.
Em comparação com quem? Com qual país? Qual país é que teve uma...
Bom, não, eu acho que os nossos ouvintes não querem voltar a 2020 e às nossas conversas, mas de facto percebemos que a América e o Reino Unido, concretamente, já para não falar, por exemplo, de Israel, conseguiram ser mais rápidos, e que se calhar a União Europeia não conseguiu porque não tinha competências próprias para negociar com produtores. E aí, de facto, parece-me que é o tipo de assunto em que a ideia de um sindicato a negociar por 28 ou por 27 já na altura poderia ter sido mais eficaz do que foi, e eu acho que a União Europeia aí esteve de forma imperfeita, mas acabou por não ser tão grave assim.
Estamos a afastar muito a questão.
É verdade, desviaste-me agora com este, mas eu acho que não houve de facto uma questão existencial aí, e essa é uma grande vantagem da União Europeia, o facto de aprender com os seus erros, de estar a ser governada de forma mais imperfeita e afastando-se daquele impasse que o Bruno referia no início.
E temos mais perguntas?
Muito obrigada, bom dia, o meu nome é Madalena Schalke Magalhães, finalista da Licenciatura em Estudos Europeus e Relações Internacionais, e primeiro muito obrigada por este episódio tão interessante. A minha dúvida tem a ver com o papel da União Europeia no mundo, portanto, como é que a União Europeia se pode afirmar neste mundo internacional como um ator mais global, mais ativo, e como é que pode conciliar ou lidar ao mesmo tempo com estas alterações na relação transatlântica, que é extremamente importante para a ordem internacional, mas que tem visto um crescente protecionismo de ambos os lados. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu acho que essa é uma pergunta realmente crucial, é a pergunta que temos tentado debater aqui já várias vezes no programa. Uma parte de nós acha que, de facto, a União Europeia, o futuro da União Europeia, e neste contexto geopolítico realmente cada vez mais conflituoso, e em que, enfim, há a noção de que pode haver uma segunda guerra a seguir ou simultaneamente à guerra da Ucrânia, nomeadamente com Taiwan, em que a competição, em que a China e a Rússia estão agora muito mais unidas do que estavam antes de 24 de fevereiro de 2022, que o papel da União Europeia é com certeza ao lado dos Estados Unidos, enfim, com uma aliança reforçada, mas que a União Europeia tem realmente também, e face à instabilidade política que sabemos que reina nos Estados Unidos, assumir mais competências em várias áreas, e nomeadamente na área da defesa, no contexto da NATO e em paralelo com a NATO também, e assumir também que a despesa de defesa não é uma despesa opcional, mas que é uma despesa obrigatória, nomeadamente aquela que é pedida pela administração americana. Portanto, eu penso que este papel no mundo também tem a ver com a eventual admissão da Ucrânia à União Europeia e de outros países da Europa Central, e trazer de facto este flanco leste, que se está a tornar um flanco absolutamente crucial para dentro das instituições.
Bem, eu acho que há aqui um elefante na sala, não literalmente, felizmente, mas o Trump, não é? Ou seja, a questão é... pronto, por um lado, muito este aspecto que a Madalena expôs muito bem, e que é, no fundo, para mim também parece evidente que num contexto do mundo mais multipolar, em que temos grandes potências com regimes extremamente autoritários, portanto, em que há uma enorme divergência de valores com os valores europeus, é fundamental que haja um bom diálogo com os Estados Unidos e um máximo de convergência com os Estados Unidos. Quer dizer, nós, mesmo em termos de indicadores objetivos, é evidente que sim, os países ocidentais e sobretudo a Europa, muito mais do que os Estados Unidos, na verdade o peso, por exemplo, dos Estados Unidos na economia global basicamente tem-se mantido estável nestas últimas décadas. A China tem crescido, mas não à custa de um decréscimo sequer do peso relativo dos Estados Unidos. A Europa tem perdido algum peso relativo, mas isso também não quer dizer que esteja mais pobre, não é? Portanto, quer dizer que a economia global tem crescido e nesse crescimento a China tem captado uma fatia maior. Mas é verdade que, se, sobretudo a Europa, se quiser ter aqui uma voz importante, eu acho que tem de ter uma voz relativamente coesa, portanto aí o papel muito importante das instituições europeias. Já há bastantes décadas atrás, um dos outros pais fundadores, o belga, o Paul-Henri Spaak, dizia que só havia dois tipos de Estados na Europa, que era as pequenas potências que sabiam que eram pequenas potências, e as pequenas potências que, em termos globais, que ainda não tinham percebido que eram pequenas potências em termos globais, não é? E eles obviamente estavam a pensar desde logo países como a França ou mesmo como a Grã-Bretanha. Mas, portanto, eu acho que aí realmente é uma grande mais-valia da União Europeia, esse argumento. Agora, na relação com os Estados Unidos, eu acho que genericamente estou muito de acordo também com o que diz a Madalena, que é, devemos ter a nossa própria posição. Portanto, aqui o meu ponto é fundamentalmente este. Em relação, por exemplo, à relação com a China, o que não me parece que a Europa deve fazer é ter uma espécie de alinhamento automático com os Estados Unidos. Os Estados Unidos também têm os seus próprios interesses e também faz os seus próprios negócios com a China. Às vezes, nesta discussão, por exemplo, da relação com a China, parece que, de repente, os Estados Unidos cortaram relações económicas com a China. Ora, o ano passado foi o ano em que o comércio bilateral entre a China e os Estados Unidos foi mais elevado sempre na história. Nunca atingiu um montante tão elevado. Portanto, também, também convém não ser mais papista que o Papa, não é? Portanto, aí a União Europeia, portanto, eu acho que tem alguma margem para definir as suas próprias prioridades. Obviamente, para ter o seu próprio diálogo com a China, deve procurar coordenar esforços, procurar convergências com os Estados Unidos, nesse aspecto como noutros. Mas há este problema, no fundo há este elefante na sala, que é: o que é que acontece se Trump ganhar as eleições em 2024? O que é que acontece se ele não ganhar, mas se ganhar alguém como Ron DeSantis, que, enfim, umas vezes parece ter uma postura um pouco mais pragmática, embora bastante conservadora, outras vezes parece alinhar com algumas das teses, digamos, mais absurdas de Trump, mesmo na questão da ação externa e na relação com a União Europeia e com os aliados. Portanto, eu acho que esse é realmente, vai ser um grande desafio, um grande teste. E o facto, obviamente, termos como alternativa alguém como o Joe Biden, que tem 80 anos, terá 82 quando for, se for reeleito, 86 se terminar o seu mandato, também não é algo que nos possa realmente deixar completamente descansados. Portanto, eu acho que há realmente esse problema e acho que os líderes europeus, muitas das elites europeias, estão bastante preocupadas com a fiabilidade da parceria com os Estados Unidos, que neste momento, por exemplo, como a guerra da Ucrânia mostrou, é mais indispensável do que nunca, não é?
Registo que olhaste para mim quando falaste dos líderes e das elites europeias.
Claro, exato.
E parece-me que é uma boa maneira de rematar o Café Europa desta semana. Eu acrescentaria só em síntese para esta resposta que eu acho que nós não podemos continuar a pensar da mesma maneira num mundo que é completamente diferente e, portanto, nós temos que pensar de uma maneira diferente, porque a relação com os nossos aliados e a relação com quem nós tínhamos uma integração, sobretudo económica, mudou. E, portanto, nós temos que começar a pensar de outra maneira para pensar o que é que queremos. E temos este risco, não nos podemos ter uma memória tão curta de esquecermos que há poucos anos os Estados Unidos eram um problema e podem voltar a ser. E, no entanto, nós precisamos, e portanto, talvez a relação transatlântica precise de estar para além das presidências. Mas, dizia eu, Bruno, com esse remate sobre as elites europeias aqui, de um lado e do outro da sala, eu diria que é uma boa maneira de chegarmos ao fim do prolongamento do Café Europa desta semana. Agradecer mais uma vez à Universidade de Lusófona e à Associação de Estudantes, do Núcleo de Estudantes de Ciência Política, Relações Internacionais e Estudos Europeus, e agradecer à equipa técnica do Observador e da Universidade de Lusófona, à Margarida e ao Bernardo Almeida, por nos terem ajudado. Até uma próxima conversa.